Brasília com Rômulo Pinheiro, que já está conectado aqui com a gente. Muito bom dia, Rômulo. Vamos falar sobre esses desdobramentos da denúncia que a Procuradoria-Geral da República fez contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito bom dia, Rômulo.
Muito bom dia, meu caro Ronaldo Santos. Um forte abraço aí para o Daiane Andrade Macapá. E claro que a gente tenta trazer aqui para o noticiário da Amazônia aquilo que acontece de mais relevante aqui na capital federal, que tem reverberação, que tem, claro.
A gente ficou sem o áudio aqui do Rômulo Pinheiro. A gente vai tentar restabelecer aqui novamente a conexão. Enquanto isso, a gente pede para que você participe conosco aqui na nossa programação no WhatsAp por
O
Belém
eleitoral é um meio que
919.
acha entendimento com o povo
Opa!
lá,
Voltou,
e
voltou.
vai
Vamos
também
conectar
buscar
novamente
viajar no
aqui.
Brasil inteiro. E aí, meu caro Ronaldo, mas aqui o Poder Executivo ele tem também o desdobramento e está de olho no que acontece no Poder Judiciário e no Legislativo. Então, o governo aí está com dor de cabeça para se preocupar com a avaliação do seu governo, o presidente Lula, aliás, mas está de olho também no que acontece ali no Poder Judiciário para as perspectivas de 2026. E, claro, isso vai passar muito pelo que vai acontecer, na denúncia protocolizada pela Procuradoria-Geral da República na última semana. E esses ecos ainda reverberam e têm relevância para encaixar aí com a queda de popularidade. O presidente também busca, na Secretaria de Comunicação, focar em estratégias de viagem, mas também focar em aspectos do que acontecerá com esse processo lá no Supremo Tribunal Federal. E é claro que a defesa do ex-presidente, dos generais que estavam envolvidos, das pessoas em geral que estavam envolvidas, tem estratégias diferentes. Agora, há uma perspectiva inicial de que o processo fosse se alongar muito, porque havia muitas pessoas a serem ouvidas. Essas previsões de tempo já acabam diminuindo, porque há uma força-tarefa que vai ser decidida para que se escutem as pessoas envolvidas, não somente pelo relator, ministro Alexandre de Moraes, mas também por juízes auxiliares. Isso vai adiantar os prazos processuais, isso vai dar agilidade ao processo lá na primeira turma. E é claro que a defesa do ex-presidente começa a se movimentar também, tem um prazo de 15 dias para se manifestar, para saber se a turma vai ou não aceitar a denúncia, é uma questão procedimental. E aí a gente não vai ficar aqui batendo no que a estratégia da defesa vai fazer ou deixar de fazer, mas está usando caminhos que não vão encontrar muito eco lá no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, pedindo prazos maiores para manifestação. A legislação determina prazos específicos, não pode exceder esses 15 dias e eles estão pedindo 83 dias, já foi negado. A defesa vai fazer um pedido de suspeição do ministro Flávio Dino e do ministro Cristiano Zanin. Flávio Dino, porque entrou com uma queixa-crime contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, no período da pandemia, quando o ex-presidente foi até o Maranhão e teria dito que Flávio Dino não deu suporte com a PM local, isso não era verdade. Flávio Dino entrou com uma ação criminal, uma queixa-crime contra o presidente, que até hoje não foi julgada, mas esse seria o motivo da defesa do ex-presidente alegar o impedimento do ministro Flávio Dino. Já o ministro Cristiano Zanin, porque teria sido, foi advogado do presidente Lula na época, lá no TSE, entrou com ações de impugnação contra a campanha do Jair Bolsonaro. Enfim, a argumentação central da defesa é que esses ministros estão impedidos em razão dessas relações com o presidente Lula, ou então com os fatos envolvendo a questão da trama golpista. O que ocorre, e isso também não vai passar lá no Supremo Tribunal Federal, porque a forma como essas pessoas são escolhidas faz parte de um procedimento. Pois então, se assim fosse, haveria então que afastar os ministros André Mendonça e Cássio Nunes Marques, porque foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, há até uma cena clássica, a ex-primeira-dama Jair Bolsonaro dançando e pulando de alegria quando o ministro André Mendonça foi chancelado pelo Senado. Ou seja, essa argumentação de que há uma relação teria que se estender para os outros ministros também, e isso com certeza não deve passar no Supremo, não vai passar já de antemão. A gente, todo mundo aqui na capital, sabe que essas argumentações não têm fundamento, não serão aceitas pelo Supremo Tribunal Federal. A previsão para julgamento é aí, com certeza, para até o meio do ano já começar a analisar o mérito dessas questões. Isso vai influenciar sobremaneira o jogo eleitoral para 2026. É claro que também há uma clareza solar aqui, que há um pedido para que o julgamento vá para o plenário. Lembrando que o plenário são 11 ministros. O presidente não vota a princípio, só se houver empate, mas sai para sair da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que é considerada mais rígida e tem aqueles ministros mais refratários às ideias do ex-presidente. O pedido é esse. E essa base de pedido, né, justifica que é um caso mais importante, mais relevante, mas também não tem muita fundamentação. E aqui é uma questão puramente técnica, porque Dayan e Ronaldo, lembrem que os envolvidos no julgamento do 8 de janeiro foram julgados pelo plenário e isso demorou bastante. Houve uma demora, porque eram muitas pessoas, e são 11 ministros, há muitas divergências. E depois desse julgamento, desses principais julgamentos, houve uma mudança no regimento interno do Supremo. Então, a partir desse julgamento, essas questões voltaram a ser definidas pelas turmas, pela primeira e pela segunda turma. Então, o julgamento desse caso está prevento, ou seja, ligado à primeira turma, por uma questão do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Então, é também inviável a tese de levar para o plenário. Assim, eventualmente, o ministro pode pedir essa envio ao plenário, mas pelo teor dos componentes da primeira turma do Supremo, também não é isso que deve acontecer. Então, para finalizar, é importante saber o seguinte: aqui no Supremo Tribunal Federal, há um entorno ali jurídico que já tem uma previsão, pelo menos, de que essa denúncia vai ser aceita pelo Supremo Tribunal, pela primeira turma, e que muito provavelmente até o meio do ano já deve ter uma finalização sobre esse julgamento. Quem vai ganhar, quem vai perder, não se sabe. Há uma perspectiva, mas que há hoje em dia uma previsão de julgamento até o meio do ano. Essa é a expectativa dos ministros do Supremo Tribunal Federal aqui em Brasília, meus amigos.
Rômulo, muito obrigado pela sua participação aqui na coluna Conexão Brasília. Um ótimo dia para ti e até a próxima semana.
Um forte abraço a todos e até a próxima quarta.
Forte abraço, Rômulo.
11h30.